11 horas, 9 minutos agora, a temperatura aqui em Lagoa Vermelha em 11 graus positivos, já está bem mais quentinho, né, do que foi o domingo aqui em Lagoa Vermelha, que teve temperaturas negativas, menos 2 graus, e também começamos uma semana linda e um mês bonito, porque o céu também é azul, temperaturas bastante frias, mas ao sol ficam agradáveis. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante e voltado principalmente para as mulheres aqui de Lagoa Vermelha, que têm à sua disposição o Ambulatório do Colo. Eu conversava agora aqui em off com os meus entrevistados, ele já vai fazer quase 10 anos que está em funcionamento aqui em Lagoa Vermelha e talvez boa parte da população não saiba sobre ele e faz uma diferença bem grande na vida de diversas mulheres e também em diferentes fases da vida. Meus convidados nesta manhã são o médico ginecologista e obstetra aqui do município, doutor Adalberto Vale Neto, e também a enfermeira-chefe Cleci Borgnon, para nós falarmos do Ambulatório do Colo, que está no ESF Nossa Senhora Consoladora. Seja bem-vindo, doutor. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Cleci, também. Prazer recebê-la aqui. Bem-vinda.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, esse ambulatório, o senhor me falava que é ocupado por ele, porque já há alguns anos, né, em 2017, teve a ideia de fornecer um trabalho bem específico para o público feminino, que passa por alguns problemas relacionados com o útero, né? O câncer do colo de útero. Explica um pouco como é que surgiu essa ideia e que tipo de serviço hoje é oferecido aqui em Lagoa Vermelha.
Ricardo, isso surgiu, na verdade, o seguinte. Foi final de 2017, creio, início de 2018, porque a gente se via diante de uma situação, de duas situações que me incomodavam um pouco. Primeiro, as pacientes que iam fazer o preventivo e que tinham seus exames alterados. A gente acabava encaminhando essas pacientes para Passo Fundo para poder fazer a realização de exames complementares aí para a gente entender o que, que era aquela alteração do preventivo. Porque o preventivo alterado não quer dizer que tenha aquela alteração. A gente tem que seguir no diagnóstico, fazer alguns exames para comprovar. Isso muitas vezes retardava muito o tratamento, caso necessário, porque essas pacientes tinham que agendar em Passo Fundo. Muitas vezes no dia da consulta elas não iam, ou chegava lá, não conseguia fazer o exame, voltava. Isso, além de retardar um diagnóstico, é importante que a gente tenha um diagnóstico em tempo hábil, ele também, a gente perdia muita paciente, porque elas acabavam desistindo e não iam fazer os exames de rotina e muitas vezes quando chegavam já estavam com um câncer avançado, uma forma de tratamento muito mais difícil. E uma outra situação também que me incomodava na época, a gente recebia gratuitamente pelo Estado o DIU, né, pra, como um método contraceptivo, e não eram esse DIU não era colocado, né? Muitas vezes vencia o DIU e o DIU era devolvido, né? E eu também, então, quando apresentei essa proposta de ter esse ambulatório específico, também seria para colocação de DIU. E hoje ele não funciona mais na Consoladora. Ele está funcionando aqui no posto novo, né? No postão. Os horários de atendimento continuam os mesmos, mas a gente agora está atendendo aqui no postão.
Que legal. Para ficar bem claro, Cleci, e para que as mulheres que nos ouvem não conhecem ainda desse trabalho que vocês realizam, eu gostaria que você explicasse sobre o exame preventivo, né? Que exame é esse e o que, que ele busca, então, diagnosticar?
O exame preventivo, né, o citopatológico de colo de útero, todas as unidades, na realidade, fazem coletas, né? Especificamente os enfermeiros e o médico ginecologista quem coleta. Nas nossas unidades aqui de Lagoa, essa parte está mais voltada para a área do enfermeiro, né? Então, todas as unidades fazem a coleta. Geralmente, se preconiza pelo Ministério da Saúde a idade de entre 25 a 64 anos, que se faça uma coleta anualmente ou a cada 2 anos. Isso é o que o Ministério preconiza. Claro, algumas alterações, né? Quando vem para nós, para o ambulatório do colo, a gente acaba passando para o doutor Adalberto, né, que é o responsável pelo ambulatório, e muitas vezes a paciente, dependendo da alteração, ela passa a fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses, né, doutor? Essa avaliação com a coleta do exame.
É um público muito abrangente, a partir de 25 e até 60 anos. É um grupo grande de mulheres que precisa fazer esse exame.
25 a 64 anos, o que o Ministério da Saúde preconiza.
Doutor, esse é um exame que ele vai indicar se a pessoa tem câncer? Ela indica números relacionados ao câncer? Como é que funciona?
O preventivo do câncer de colo, na verdade, mudou muito em relação ao que se fazia uns anos atrás, né? Hoje, a idade para ser feita é entre 25 e 64 anos. Por que não faz antes dessa idade? Porque, normalmente, a paciente antes dessa idade, ela pode ter alterações que o próprio metabolismo dela, o próprio sistema imunológico dela, vai dar a volta nisso, sem necessidade de tratamento mais complementar, no caso. O que se fazia no início, a gente conhecia pouco a característica de um vírus, que é o HPV, que é o responsável pelo câncer de colo. Então, isso é para evitar, na verdade, o sobretratamento, que muitas vezes você pode prejudicar até o futuro reprodutivo dessa paciente jovem que tem a alteração no preventivo. O preventivo mostra diversas alterações, aí são várias. Em cada uma delas vai se fazer ter uma conduta. E depende também da faixa etária. A conduta de 25 a 30 anos é uma e acima de 30 anos já é outra. Na mulher menopausada já muda. Na mulher imunossuprimida ou que tem portadora do vírus HIV também muda. Então cada caso é acompanhado de uma forma. Então, tem várias alterações, desde alterações que não são consideradas uma alteração de malignidade, mas que podem ser pré-malignas. Aí você vai ter essa conduta, desde acompanhamento num intervalo mais curto, a cada 6 meses, até a realização de um exame, que é a colposcopia. Colposcopia é um aparelho que a gente amplia a imagem do colo, você passa ali um ácido naquele colo, você vai ver se tem alteração pela colposcopia. E se caso em caso haja essa alteração, vai ser feita a biópsia encaminhada para o laboratório, e dependendo do resultado que a gente tem dessa biópsia, nós vamos tomar a conduta devida, né? Porque hoje a preconização do câncer, do acompanhamento do câncer de colo, pelo INCA, inclusive, que é o Instituto Nacional do Câncer, pelo Ministério da Saúde, pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, é que seja feita dois exames em anos consecutivos. Caso esses dois exames de normal, você pode passar a fazer a cada 3 anos. Antigamente a gente fazia anualmente, em qualquer idade, desde que a paciente já tivesse iniciado vida sexual. Hoje não. A partir dos 25 anos até os 64 anos, faz 2 exames consecutivos normais, você pode passar a fazer a cada 3 anos. Essa é a forma. E a gente consegue detectar diversas alterações, que às vezes vão demorar 10, 15 anos para virar um câncer. Mas se a paciente não tiver esse cuidado, 10, 15 anos passam rápido, né? Aí você vai ter já uma situação que o tratamento é mais complicado, onde se exige uma cirurgia, que normalmente não é uma cirurgia pequena, radioterapia, quimioterapia, né? É uma doença 100% evitável, né, Ricardo? Principalmente depois que fizeram a vacina do HPV, que é distribuída gratuitamente, né, pelo SUS, na idade entre 9 e 14 anos, né? Tanto masculino quanto feminino, hoje também para os guris. Por quê? Porque os guris podem ser transmissores, né, se eles tiverem o HPV. Então, certo. A vacina ela é fundamental. E depois dos 25 anos, a coleta do exame de preventivo, né, que é feito nas unidades, como a Cleci falou aí.
Mais uma pergunta básica aqui, Cleci. Como é que é feito esse exame? É um exame de sangue? O que é feito para retirar essas informações que depois vão ser examinadas e podem indicar, quem sabe, no futuro um problema como o câncer do colo de útero?
Não é exame de sangue. É um exame que a gente coleta material, né? A gente coleta uma secreção, na verdade, né, ali do próprio colo uterino, e se envia para o laboratório através de uma lâmina, né? Existem também meio líquido, né, doutor? Mas este exame o SUS não cobre, então a gente ainda tem um método tradicional que se coleta esse material, como se fosse um raspado do colo e se manda para patologia Passo Fundo, hoje nosso laboratório conveniado com o Estado, Biocito.
É um exame tranquilo? Ele é desconfortável para a mulher?
Não, é um exame assim tranquilo. Muitas vezes as mulheres chegam, principalmente as que estão fazendo pela primeira vez, elas já vêm assim com um pouquinho de medo, de insegurança, mas a gente sempre conversa antes da realização do exame, explica como vai ser o procedimento e tudo certo, tudo tranquilo, né? É um exame bem, bem simples, na verdade, que é o único método é aquele, né? Se usa um aparelhinho chamado espéculo. Mas, assim, resumindo, um exame simples, rápido e tranquilo.
Que bom. Agora, Cleci, vocês trabalham com um público muito abrangente, a partir de 25 anos. E a impressão que eu acho que a maioria tem é que as pessoas mais jovens vão menos ao médico, né? Vão menos fazer esses exames aí. Isso é refletido no exame do colo de útero? As pessoas mais jovens têm procurado bastante a unidade para fazer esse exame? Ou vocês percebem que talvez é só um público um pouco mais velho, né? A partir de que idade ou quem é o grande grupo que procura o exame?
Na verdade, a gente tem uma grande procura, sim, pela faixa etária que ainda não é que o Ministério da Saúde pede para que seja coletado de 25 a 64. Mas essa faixa menor de 25 anos tem uma grande procura,
também
sim.
Busca.
Eu acredito que em todas as unidades a procura é grande. Claro, chegou, agendou, a gente não deixa de coletar, tá? Ah, não tem 25 anos, não vai ser coletado. Não, a gente coleta, mas é o que o doutor Adalberto falou. Muitas vezes vem alterações no resultado do citopatológico que acaba vindo para o ambulatório do colo depois e não se faz um acompanhamento, mas não é viável se coletar. Né? Menores de 25 anos.
O grande problema de coletar fora dessa faixa etária é o tratamento, o sobretratamento. É você exagerar num tratamento onde não há necessidade. Por isso, o melhor é não coletar. Desde que coletou e que deu alterado, nós vamos dar prosseguimento ao acompanhamento, só que o acompanhamento é muito diferente da paciente que está dentro da faixa etária entre 25 e 30 anos e acima dos 30 anos. Não dá para você generalizar como uma coisa só, porque hoje se conhece muito bem como é que funciona o HPV.
Para nós fecharmos aqui o bloco, doutor, depois a gente continua falando sobre esse assunto. O câncer, ele geralmente aparece numa idade específica, numa faixa etária que vocês entendem que tem maior risco ou não? Ele aparece...
Não, ele é mais incidente a partir dos 25 anos e mais ainda a partir dos 30 anos. Né? Mas ele incide entre a maior incidência do câncer de colo, hoje é o segundo causa de morte por câncer no Brasil, ainda é,
nossa,
infelizmente, e a gente tendo vacina e tendo preventivo, um exame indolor, rápido, fácil de fazer, a gente ainda tem ele como segunda causa de morte. A faixa etária mais acometida, eles colocam entre 20 e 49 anos, mas a gente sabe que esses entre 20 e 24 anos é muito difícil. Câncer, claro que você tem aquele câncer que aparece de forma inusitada, igual o câncer de mama. A mulher que faz mamografia todo ano, faz uma mamografia normal, com 6 meses aparece um câncer. Mas isso é a raridade, a gente não está tratando raridade.
Certo. Bom, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para falar para você, mulher, sobre mais serviços que são prestados no Ambulatório do Câncer, que funciona no Postão, aqui próximo então do Colégio Polivalente em Lagoa Vermelha, nas terças e sextas-feiras. Voltamos em instantes, 11 horas e 22 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos com o programa temática, amanhã dessa segunda-feira, dia 1º de julho. No bloco passado estávamos falando a respeito do exame preventivo do câncer de colo de útero, que é realizado no Ambulatório do Colo, que funciona junto ao Postão aqui em Lagoa Vermelha. Meus convidados são o doutor Adalberto Vale Neto, médico ginecologista e obstetra, e também a Cleci Borgnon, eu estou pronunciando certo o sobrenome, né? Que é enfermeira-chefe, então, também desse ambulatório do colo. E a gente estava falando no bloco passado sobre o preventivo, a importância de ser feito a partir dos 25 anos, porque ele pode detectar algumas alterações que futuramente podem, na hora, pode significar, né? Quem sabe até um câncer no colo de útero, que como nós falávamos no bloco passado, doutor, ele é 99% causado pelo vírus do HPV, que vem, então, do sexo desprotegido, né? E da falta de vacina, então, que piora, então, esse cenário aí. Se a pessoa se proteger e se vacinar, quase impossível ela pegar o HPV e desenvolver um câncer de colo de útero.
Na verdade, o HPV, ele é uma das poucas infecções sexualmente transmissíveis que a camisinha não protege bem.
Ah, não protege? Não.
O que protege é a vacina. Tá? Tem que vacinar tanto guri quanto menina, dos 9 aos 14 anos, tem disponível na rede pública de graça. Em algumas situações também, de pacientes que têm, usam algum imunossupressor, alguns pacientes oncológicos, eles podem ser ampliados de 9 aos 45 anos também na rede pública. E tem na rede privada, que também vacina, né, nessa idade de 9 a 14 anos, e acima dessa idade também, até os 45 anos de idade. Tá? E são duas vacinas que a gente tem, a tetravalente e a nona valente. Tetravalente pega dois vírus do HPV que são oncogênicos, tá? E a nona valente já pega mais vírus oncogênicos. Porque o HPV ele é um vírus que tem mais de 200 tipos. E dentre esses 200 tipos, a gente tem os 14 que são oncogênicos. O que quer dizer que são oncogênicos? São vírus que, se você tiver contato com eles, podem levar ao câncer do colo do útero. Tá? Por isso que é muito importante. 100% do pessoal vacinado entre 9 e 14 anos. E também, mesmo quem vacinou, fazer o preventivo do câncer de colo do útero na idade recomendada pelo Ministério da Saúde.
Certo, Clessi, esses não são os únicos serviços que vocês prestam ali no ambulatório do colo. Inclusive, vocês me falavam sobre dois serviços bem importantes também que têm feito diferença na vida das mulheres, que são o pessário e também a colocação do DIU, né?
Isso.
Vamos começar falando sobre o pessário, que eu acho que é um termo que talvez ninguém tenha ouvido ainda, doutor. O que seria o pessário?
Bom, o pessário ele já existe há muitos anos, tá, Ricardo? Não é novidade nenhuma, não. Eu já tô com 32 anos de formado, o pessário já existia quando eu formei. Ele foi entrando em desuso em algumas situações, o pessoal preferindo sempre a cirurgia, mas hoje ele está voltando com tudo e com excelentes resultados. Para que ele funciona? Tá? Uma das indicações principais dele são aquelas pacientes que relatam, que chegam com relato de sentir uma bola na vagina, por exemplo. Isso pode ser a bexiga que está caindo, pode ser o útero com bexiga, pode ser pacientes que já fizeram cirurgia, que já tiraram o útero e a cúpula da vagina também está exteriorizando. E a gente tem muitas vezes esses casos, principalmente o pessoal que está no interior, a vida inteira trabalhando no sítio, fazendo força e tal. Então é comum que chegue lá, está com o útero todo para fora. E às vezes essas pacientes não têm condições cirúrgicas e a gente pode então usar o pessário. Mas o pessário pode ser indicado também para quando não se tem, quando se tem condição cirúrgica, o paciente mais jovem também está indicado em todos os casos com excelentes resultados. Para você ter uma ideia, pacientes jovens que praticam crossfit, por exemplo, que queixam de incontinência urinária durante o ato do exercício, a gente tem um pessário que ela pode usar para fazer atividade física. Ela põe e coloca, ela põe antes de fazer a atividade, depois ela retira, guarda na caixinha e dá excelente resultado. Então,
é uma coisa que ajuda a segurar
exatamente, os órgãos, ajuda a segurar, evita que desça aquilo ali. Com excelentes resultados, a gente teve paciente que no início da pandemia estava com cirurgia marcada, mas foi cancelada pelo fato de não estar podendo fazer cirurgia eletiva, que procurou então o recurso do pessário e que não quis fazer a cirurgia, até hoje usa o pessário, faz academia, tem uma vida ativa e os resultados são excelentes. Acontece que o pessário ele ficou muito tempo sem o pessoal estudar o pessário. Foi feita uma pesquisa pela própria Febraso, que é a nossa federação, num congresso, acho que sei lá quantos anos atrás, aí, que viram que 90% dos ginecologistas obstetras não tinham o hábito de usar o pessário. Uhum. E nós temos aqui em Lagoa, nós temos os pessários teste, para você saber qual que são vários tipos, vários formatos, cada um indicado para uma situação. Então a paciente é encaminhada lá, a gente avalia, a gente testa o pessário, porque tem tamanhos diferentes, tem formas diferentes, cada um para cada caso, vê qual que é o caso daquela paciente, ela faz esse teste dentro do postão ali mesmo, rapidinho, não dói, e aí, de acordo com o pessário que é indicado para ela, a paciente adquire aquele pessário e a gente ensina a utilizar, a própria paciente pode tirar, higienizar, então assim, é um recurso fantástico, que os trabalhos mostram o quê? Que as pacientes que foram operadas e as pacientes que estão usando o pessário, o grau de satisfação é semelhante. Por isso que a gente resolveu, então, também ofertar isso para a população de Lagoa Vermelha, né? E é uma coisa que eu gosto muito e vejo muito resultado, né?
E vocês me falavam aqui no intervalo que algumas pacientes já chegam com um quadro bastante complicado, né? Teve, então, o útero que desceu, fica alguns dias, isso causa uma série de problemas, perigo até de uma infecção, né, de alguma coisa nesse sentido, Clessi. Ela precisa manter o pessário depois que vocês já indicam, né, para essa paciente e ela se sente confortável usando? Ela pode ficar por muito tempo com ele, tem que ser retirado todo dia? Como é que funciona isso?
Não, na verdade o pessário ele pode ser usado por tempo indeterminado. Tá? Ou a paciente opta, como o doutor falou antes, pela cirurgia. Né? Nós tivemos pacientes que optaram pelo pessário, estavam aguardando a cirurgia, né, pelo SUS, que a gente sabe que demora um pouquinho, e a partir do momento que foi liberada a cirurgia, optaram por fazer a cirurgia. Mas isso é uma opção, né, individual da mulher. Ele tem um tempo indeterminado, né, não tem uma validade. Né, paciente tira uma vez por mês, nesse último congresso,
esse
né, doutor?
Esse tempo aí ficou sendo muito discutido, quanto tempo. Eu tive agora, no último congresso que teve no Rio, em novembro passado, e eu participei de uma atividade prática a respeito do uso do pessário, e em algumas situações o pessário pode ficar até 6 meses e ser retirado a cada 6 meses para higienização e tudo mais. Agora, tem paciente que tira, ela mesmo tira, pode tirar toda semana, pode tirar a cada 15 dias. Tem pessários que aí, nesses casos, a gente tem que optar mais para o paciente mais jovem e tal, porque tem que ser tirado todo dia, mas isso é a minoria. Tá? E o pessário tem a vida em tempo indefinido, ele não tem tempo de vencimento. Vai usar o pessário enquanto ele estiver em bom estado. Né? Então, pode usar anos o mesmo pessário, né? que a paciente fica bem satisfeita. Assim.
Vamos falar também do DIU, né? Que serve para evitar a gravidez. Gleci. O doutor fala também, vocês fiquem à vontade.
O doutor é o especialista, né? O nosso menino dos olhos, né?
Olha, DIU, o dispositivo é intrauterino. A Gleci vai dar as estatísticas aqui, mas o DIU é o dispositivo intrauterino. Às vezes as pessoas não sabem bem o que é o DIU. Então, é que a gente coloca aqui, é o T de cobre. Ele é um formato em T mesmo, ele tem as hastes revestidas em cobre e é colocado dentro do útero. Né? O objetivo dele, exclusivamente, é evitar a gravidez. Ele não é igual pílula, por exemplo, que controla ciclos e tudo mais. E ele pode ser usado por 10 anos, com a vantagem, não esquece de colocar, de tomar, porque ele está lá. Não tem o risco de tomar uma medicação que vai interferir com o efeito dele, não tem risco de uma gastrite, alguma coisa que alterar a absorção da medicação, que é o anticoncepcional. Pessoas que têm contraindicação, às vezes por alguma alteração hepática, alguma coisa que não pode usar, ou que não consegue usar, pelos efeitos colaterais da pílula. Né? Então, ele é um método, em termos de eficácia, ele se equipara à ligadura de trompa. Tá? Ele é mais eficaz do que a pílula. Claro que pode engravidar, pode que não existe um método 100%. Nem ligadura de trompa, nem vasectomia, nem DIU, todos têm um índice de falha. Sendo que os métodos reversíveis, né, que a gente tira aí a ligadura de trompa e a vasectomia, ele é o que tem menor índice de falha. Tá? Então ele é muito seguro. E a partir de uns anos para cá, também uma outra coisa que mudou foi a colocação de DIU em adolescente. Hoje, pela Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, é o método contraceptivo de eleição para adolescente. Exatamente por essa tranquilidade de não parar de usar. Às vezes a menina está namorando, termina com o namorado, para de usar a pílula, encontra o namorado, acaba engravidando.
Então, né? Para adolescentes é muito recomendável que utilizem o DIU.
Para o adolescente, hoje, pela FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, ele é o método de eleição. Tá, então, nós já temos aqui, acho que umas 60 adolescentes usando o T de cobre. Tá? A colocação é feita da mesma forma que nas pacientes adultas e com grandes resultados. Inclusive, me surpreende muito que a adolescente ela é até mais tranquila para a colocação do DIU do que as pacientes de mais idade. Então, é um método extremamente eficiente. Aquela paciente que tem contraindicação de usar, teve um câncer de mama, teve alguma coisa que está contraindicada usar a pílula. Só que o que nós colocamos aqui é o T de cobre, ele é não hormonal. Ou seja, ele não vai interferir com a questão do ciclo menstrual. E existe também, aí isso teria que ser só na rede privada, dois tipos de DIU medicados, ou seja, o paciente não menstrua. Ele libera um hormônio de atuação mais local, que é no caso o Mirena e o Kailina, que também são extremamente eficientes, não perdem eficiência para o T de cobre. Mas a diferença é que você tem que comprar e pagar na rede privada. O T de cobre não, ele é mandado gratuitamente, a gente pedia 10, 15, há um tempo atrás, hoje a sexta corredoria já pede a cada 50. Né? Porque a gente tem, graças a Deus, um grande volume, isso aí a Gleci tem as estatísticas aqui, e que são importantes para reduzir natalidade, principalmente em adolescente. Né?
Que legal, Gleci, são quantas mulheres hoje utilizando o DIU aqui em Lagoa Vermelha?
O nosso relatório de janeiro de 2019, até hoje, nós temos em torno de 500 DIUs que foram colocados no ambulatório do colo, aproximadamente, né? Porque o que a gente tem hoje, 2019, é o que o nosso sistema está nos dando certinho, mas como o ambulatório do colo foi criado no final de 2017, então tem aqueles meses e mais o ano de 2018, então aproximadamente 500 dias.
Que nessa época era meio no manual, né? Tudo à mão ali. hoje com o sistema. E mesmo assim, quando começou o existiu, sistema, gente, esse que vos fala aqui vacilou, porque a gente tem um código que é colocado no sistema quando se coloca o DIU, tanto pelo CID, né, que é o código internacional ali, quanto pelo procedimento. E eu não estava ainda muito familiarizado com o sistema.
Né?
Então, a gente tem que ir lá no manual para conseguir, às vezes é difícil porque são muitos anos, mas a gente está aproximadamente com uns 500 DIU. Numa cidade de 28 mil habitantes, que você coloca 50% homem, 50% mulher, não sei, a gente está falando em 14 mil, 30% em idade reprodutiva, nós estamos falando em 5 mil mulheres, nós temos 500.
Que legal.
Colocados. Então, é um percentual 10%. Maravilhoso. Né?
É. Agora, essa mulher que está nos ouvindo agora, né? Ela eventualmente se relaciona apenas com o namorado, né? Não usam camisinha, usam a pílula, que gera uma série de efeitos, né, na mulher, pode ter alguns efeitos colaterais em função dos hormônios e tudo mais, e ela quer optar então pelo DIU, que não vai deixar ela engravidar, né, e também não vai jogar nenhum hormônio para dentro do corpo que possa desregular alguma coisa. Ela precisa de um encaminhamento por uma consulta no postinho, ela pode ir direto para o postão. Qual é que é o procedimento para fazer, Clecia, no mesmo dia que ela já pode colocar o DIU? Explica para
a
gente.
Sim, Ricardo. Agendamento, a gente trabalha com agendamento, mas relacionado ao ambulatório do colo, algum problema, alguma alteração do colo. Então, para isso, a gente pede agendamento de consultas. Geralmente, a unidade de saúde entra em contato e agenda essa avaliação. Para a colocação do DIU, a gente trabalha com uma única consulta, praticamente, tá? Paciente está menstruada, a gente orienta a vir para a unidade menstruada, faz a avaliação com o doutor Adalberto, está em condições, já sai com o DIU. Então, numa única consulta...
É quase que uma demanda espontânea, quem quiser colocar
exatamente.
O DIU,
vai
lá.
Mas tem que estar menstruada.
Olha, não necessariamente, tá? A gente fala em estar menstruada porque facilita um pouco na hora da colocação, que o colo está um pouco mais aberto, você tem certeza que a paciente não está grávida, né? Mas não tem necessariamente que estar menstruada, não. Até porque tem pacientes que usam pílula de uso contínuo, é uma injeção trimestral, que às vezes, quando ela para, ela vai demorar 6 meses para menstruar. Então, não. O cuidado que a gente tem quando tem alguma suspeição é fazer um teste de gravidez. Mas pode colocar fora do período menstrual também. E se ela quiser informação, né, ela que vá nas unidades... Eles podem encaminhar, vai sentar com a gente, nós vamos orientar como é que é o DIU, mostra o DIU, como é que funciona, né? Mas desde que queira colocar, a demanda espontânea, a gente não tem às vezes nem na agenda. Já tem que agendar, doutor, não vai lá na terça de manhã, a partir de 9h30, ou na quinta-feira, a partir das 8h, que a gente coloca o DIU. Já teve dia lá de a gente colocar 7 DIUs.
E no caso da menina que é menor, né? Tem menos de 18 anos, como é que funciona?
Acompanhada de um responsável que tem que assinar por ela. Normalmente a paciente assina um termo de responsabilidade, quando a menor, abaixo de 18 anos, ela tem que ter um responsável que assine por ela.
O assunto é bem interessante, a gente já estourou aqui o tempo, mas tem algumas perguntas, doutor. Uma das nossas ouvintes fala que tem o DIU há 8 anos e ela queria engravidar. Ela quer saber quanto tempo antes tem que tirar o DIU para ter certeza de que está pronta para...
O DIU tem essa característica melhor que a pílula. Que a pílula, o ideal é que você pare uns 3 meses antes. Mas ela pode te dar ainda a situação de você não conseguir engravidar até 6 meses, quando for injeção até 1 ano. Quando quer, tá, Ricardo? Porque quando não quer, esquece um dia e engravida.
Vem aí.
Agora, o DIU não. O DIU você continua, você continua ovulando regularmente. Você pode o DIU, você pode tirar num mês e já engravidar no outro. O ideal é que quem está usando o DIU que quer engravidar, que procure antes, porque a gente costuma prescrever uma vitamina para evitar malformação de tubo neural e tal, que seria o ideal usar 3 meses antes. Então, seria lá 3 meses antes, começa a tomar a vitamina, depois vai lá e retirar o DIU. E a retirada do DIU também é simples, não tem problema nenhum.
O DIU atrapalha para a relação sexual?
Nada. Você nem percebe que ele existe.
E para a mulher também, no dia a dia, não muda nada?
Não. Na verdade, assim, algumas mulheres não conseguem usar o DIU. Tá? Tem um percentual ali que não consegue, porque sangram muito, são pacientes que têm, às vezes, uma menstruação muito irregular... Aí a gente indica o DIU medicado, se for o caso de usar o DIU, ou o implante que você faz no braço ali. Esses, infelizmente, nós não temos na rede pública. Mas, e tem casos de pacientes que até expelem o DIU. A gente tenta colocar até umas 2 vezes, mas o DIU fica fora. Porque o DIU é colocado e depois que ele é colocado é feito um ultrassom, onde a gente avalia a posição dele, que ele tem que estar certinho na posição dentro do útero. Então, normalmente ali 1 mês depois a gente faz o ultrassom, o DIU está no lugar, está tranquilo. E a revisão é feita, não precisa fazer ultrassom todo ano. Na própria, quando for fazer o preventivo, por exemplo, avalia pela cordinha do DIU, tem toda uma orientação nesse sentido.
Que legal, doutor. Muito obrigado e parabéns por esse trabalho realizado aqui com as mulheres de Lagoa Vermelha.
Obrigado a você, Ricardo, pela oportunidade. O problema é que é muita coisa, a gente tinha muita coisa mais a falar sobre o ambulatório do colo, porque ele é muito rico, né? E é o meu prazer em fazer, ele é muito grande. Mas isso aí já é um pontapé inicial para a população, principalmente a população feminina, saber que tem um ambulatório voltado para essas situações que muitas vezes são incômodas na vida da mulher.
Com certeza. Clessi, fica então um convite para retornarem aqui para a gente seguir falando sobre esse trabalho que vocês realizam. Muito obrigado.
Obrigada, Ricardo, pela oportunidade.
É o pessoal hoje falando sobre o ambulatório do colo que funciona no postão de saúde aqui de Lagoa Vermelha, próximo aqui da tua Rádio Cacique, ao lado do colo.